O lado B das manhãs da M80.
Uma série absolutamente incrível de lado B das manhãs da M80, mas chamamos-lhe série. De vez em quando faz pausas, não é, no verão.
Sim.
O país vai todo de férias, nós também temos direito, porque somos tão incríveis no lado B das manhãs da M80. Temos direito de ir de férias. Mas lá está, uma série incrível de lado B das manhãs da M80, o nosso podcast, porque no Dia Internacional do Podcast resolvemos fazer o desafio aos nossos ouvintes para virem gravar o lado B connosco, acederem muito bem, e de repente temos 7 pessoas, 7 ouvintes a gravar connosco o lado B.
Seis, cada com Deus Baldoso, beijinhos, Sérgio, espero que estejas bem.
Jocas, Sérgio. Portanto, hoje para gravar temos a nossa querida ouvinte Laura. Olá, Laura, bom dia, como estás? Passou
Olá,
bem?
Olá, bom dia, Paulo, bom dia à Susana e bom dia a quem nos está a ouvir.
Olha, diz-me uma coisa, podemos tratar por tu?
Ai, por favor, sim.
Ah, espetacular, espetacular.
Eu anseio um dia em que alguém diga tipo, não falta de respeito.
Temos de algum lado, exatamente.
Sua Alteza Real, no mínimo.
Então, olha, só para te conhecermos um bocadinho melhor, o que é que tu fazes, o que é que trabalhas, como é que é mais ou menos a tua vida?
Então, eu trabalho em customer service, trabalho com norte-americanos, que é super divertido, como vocês podem imaginar.
Okay.
Significa que tenho um horário um bocadinho diferente da maior parte das pessoas.
Ok.
Trabalho de segunda à sexta, mas só começo a trabalhar às 2 da tarde.
Estás em home office ou tens que ir para...
Tenho regime híbrido,
okay,
graças aos céus. Mesmo assim, tenho que vir 2 vezes por semana aqui a Campo Lide.
Ok.
E pronto.
Portanto, há trânsito na tua vida, de alguma forma.
Há trânsito na minha vida.
Olha, para quem não sabe o que é customer service.
Customer service na realidade pode englobar N coisas, mas normalmente implica algum tipo de contacto com o público. No meu caso, é com clientes. E significa, portanto, aturar pessoas. Vamos
aturar
assim,
pessoas.
A coisa.
E ela tem a estar jovem, apesar de aturar pessoas para ganhar a vida.
Pessoas há bastante tempo, okay, atenção.
E isso, okay, bastante tempo.
És das melhores a aturar pessoas na tua área.
Eu sou assim absolutamente incrível.
E diz-me uma coisa: tu apanhas gente muito mal educada e desagradável e ao nível do estúpido?
É pá. Hoje em dia não, no trabalho
boa,
que eu estou
boa,
hoje em
boa,
dia
boa,
não. No emprego em que eu estava anteriormente, sim. Eu lidava com pessoas com muito dinheiro e significa normalmente...
são os piores. O dinheiro não compra educação, não é?
Dizendo onde é que era, mas sem dizer da marca ou sem dizer empresa. Onde é que é? Só para nós termos
razão,
não
digo. O negócio estava ligado
nós chegamos
com
lá.
Aviação.
Ah, ok.
É com a. Ok, tudo bem. Pronto, não era.
Pronto,
okay,
mas, ou seja, aquelas pessoas que compram bilhetes de primeira classe, têm um serviço premium que vai lá para as salas
de classe.
Acima disso, acima disso.
Ah, aviões privados?
Exatamente.
Ah, ok. Então deves ter aturado.
Ok. Filha que ninguém os atura.
Pois olhem, sabem quem é que já não os atura? Eu.
Eu.
Porque entretanto mudou de emprego.
Claro.
Foi isso que te fez mesmo levar a aturar a gente parva? E com a
não,
cagona?
É assim, obviamente isso não ajuda. Mas, foram muitos anos daquilo e era, aí já era de facto trabalho por turnos e era bastante cansativo. E tinha as suas vantagens, como é óbvio, mas ao fim de algum tempo, entre os turnos, as pessoas idiotas e pronto, já começava a cansar um bocadinho e eu pensei, não,
okay,
se calhar está
agora,
na altura.
E agora estás com químicos, as pessoas ligam-te a dizer, derramei isto e há um monstro verde gigante.
Exatamente.
Lá fora, o que é que eu faço?
Exatamente.
Ok, parece-me divertido.
Muito bem, olha, em relação à temática que tu queres que nós falemos hoje aqui no Lado B das Manhãs da Moteta, conta, manda vir daí.
Ok, então, aquilo que eu tinha pensado era que nós falássemos um bocadinho sobre aquele tipo de situações, aquelas experiências que são super negativas e que correm super mal, mas depois de alguma forma há ali um plot twist qualquer que faz com que
afinal as coisas... aquilo tenha sido bom para nós.
Exatamente.
De alguma maneira,
de alguma forma nos traga, tenha trazido algum tipo de benefícios.
Olha, vou assim, isto foi de shot, mas acho que consigo chegar ao meio. Eu fiz um programa de televisão que era o Desafio Verde.
Sim.
Fiz com a Cláudia Semedo, fiz com o Borges, o Boines.
Sim,
fiz
era um programa da RTP2 sobre reciclagem, ambiente.
Sobre poupar o ambiente e poupar o planeta, e para tentar não termos uma pegada ecológica tão grande. E aprendi muita coisa nesse programa. Houve um episódio, o programa não era muito teatralizado, havia algumas deixas obrigatórias, mas portanto o trabalho de ator não era muito. Eu tinha 20 e poucos aninhos, tinha talvez 24, 25, tinha, era mesmo muito melhorinho. E eu lembro-me que quando chegou um programa específico em que nós tivemos que fazer um programa muito de ator,
tipo sketchzinho, assim,
a última coisa que eu sou é ator. Nessa idade eu não tinha tanta experiência, muito verdinho, portanto ali entrego aos tubarões. Eu tive muita dificuldade em fazer isso, para além dos nervos com que eu já estava. Portanto, eu fui um autêntico canastrão. E lembro-me nesse programa ter apanhado duas bestas, dois atrasados mentais, mesmo,
que agora alugam aviões,
se calhar.
Certeza.
Olha,
não,
é
não têm capacidade.
Não, têm capacidade.
Não.
Maguito.
Que, exatamente. Que foram extremamente desagradáveis. São colegas da área, que foram extremamente desagradáveis comigo e que estavam de facto a gozar. Sabes quando tu gozas? São mesmo desagradáveis. E eu olhando agora quase há 20 anos, porque isto foi já quase há 20 anos, já muitas vezes pensei nisto. Eu pensei, pá, de facto. Eu agora sei que não sou ator, mas sei que consigo lidar melhor com esse tipo de gente estúpida. E Paulo, tu já uma vez, quando isso acontece agora, quando sinto que há gente a fazer troço ou a gozar ou a olhar, foi, não é assim tanta gente que eu também ponho-os no sítio. Mas eu lembro, Paulo, já passaste isso há 20 anos, há 20 anos aguentaste, soubeste dar a volta e a tua vida correu bem e a Deus não correu tão bem. Portanto, alguma coisa, por estás a passar por isto outra vez, alguma coisa boa daqui vai sair. Portanto, não stresses, já passaste isso há 20 anos no Desafio Verde, portanto. Isso vai te dar, isto vai ser bom para ti de alguma forma. E de facto foi. E quando eu me vejo nessas situações de aperto, de estar profissionalmente hoje numa situação em que eu não sei lidar tão bem, eu penso, ok, calma, que isto mais tarde vai-me servir para alguma coisa. Não me esqueço disto, pá.
Sim. Eu lembrei-me assim de duas. Nenhuma delas são histórias extraordinárias, mas eu lembro. Uma delas também tem a ver com trabalho. Eu há 3 anos. E o Paulo, coitado, apanhou muito esta história. Ainda há bocado teve falado disso. Eu há 3 anos trabalhava como guionista num programa de televisão. Que levou uma reestruturação e eu fui despedida. Fui despedida na véspera de Natal. Ligaram-me
isso
na véspera de Natal.
Faz.
Há 3 anos. Há 3 anos a dizer que. E eu ao princípio pensei, porque a equipa vai ser toda reestruturada. E depois no telefone eu percebi, não, sou eu é que estava a ser despedida. Porque achavam que eu estava a puxar o programa para trás, que o programa precisa, é um programa de entretenimento, de humor, que o programa precisava de mais vitalidade e que eu estava a puxar o programa para trás, portanto fui dispensada e substituída por outro guionista. Isto foi há 3 anos, o programa prosseguiu sem mim. A primeira temporada que eles fizeram sem mim não foi até o fim, foi cancelada pelo canal de televisão. E eu estou desde há 2 semanas de volta a esse programa para o coordenar, porque o programa correu tão mal daí para a frente que eu, que era só guionista, agora sou a chefe daquela merda.
Toma!
Portanto, isso não só foi uma experiência para ti, mas também para a besta quadrada que achou que era boa ideia mandar-te embora no início.
Sim, sim, que anda lá na vida dele, já não trabalha na empresa em que, nessa produtora.
Surpresa.
Mas ele diz a toda a gente que não trabalha porque resolveu que não queria mais trabalhar em televisão, queria fazer as cenas dele.
Okay.
Por isso, pronto, um grande beijinho e boa sorte lá nas tuas cenas, amigo.
Estava a ir falar, lembrei-me de outra agora. Pá, eu neste momento estou a reconstruir uma casa, comprei casa, da teia toda abaixo, estou com obras. É a minha primeira vez. E eu julgava que
o Paulo ia com tanta alegria. Tentei avisá-lo, mas
tentaste,
o Paulo ia com tanta alegria para isto.
Não lhe conseguiste quebrar as ilusões
não,
a
não,
tempo.
Não.
Epá, está a ser de facto traumatizante. E a Susana leva comigo todos os dias. Epá, está a ser traumatizante mesmo. Mas eu sei que eu daqui por 2 ou 3 meses, quando isto, quando eu já lá estiver a viver, pá, tenho a certeza que vou olhar para trás fácil e que vou meter outra vez numa coisa de obras e que a próxima vai ser muito mais fácil do que esta primeira, porque eu vou saber
ele
antever
é
problemas.
Não, é?
Não vai
ser. As obras conseguem
sempre. O problema é que depois as pessoas de facto têm memória curta e há coisas que se esquecem com demasiada facilidade.
Não. Deixa-me acreditar no meu sonho. Mas eu acho que mesmo, a próxima vez que eu tiver que fazer uma obra destas, eu acho que vou conseguir saber quem contratar, perceber os timings que isto vai atrasar.
Leva-se as experiências.
Materiais a construir, quando é que lá está, não posso falhar a estar lá a supervisionar. Os timings, se calhar. Arranjar um gestor de obra é uma coisa que se calhar vou arranjar. E portanto o facto desta experiência estar de facto a ser tão negativa,
durinha.
Tão durinha, vai-me trazer dividendos muito bons para a frente.
Eu acho que a questão às vezes é muito essa. É porque nós não temos. Quando estamos a passar pelas coisas e estamos no mais por lodo, pensamos de visto nunca vai ser melhor do que isto. É o fim do mundo em cuecas.
E eu às vezes também não quero ver o lado bom, que é tipo, deixa-me estar agora aqui na merda um bocadinho.
Às vezes lá está. Às vezes também é preciso.
Assumir que...
às vezes também é preciso. E a história que eu tenho também vai um bocadinho nesse sentido. Pronto, eu sou solteira e boa rapariga.
Sim.
E como tal. Já tenho tido algumas participações em determinadas aplicações de telemóvel.
Ah,
ok. Manda vir.
Uma das primeiras, nas primeiras vezes em que eu meti numa cegada dessas, fiz match com uma pessoa, a conversa pareceu-se super incrível, tudo espetacular, conversámos imenso naquele primeiro dia, parecia que tínhamos imenso em comum, ótimo. foi de tal maneira que conseguimos logo marcar um encontro logo para o dia a seguir. Foi assim tipo, uau, conto de fadas, onde é que estão os passarinhos para me limpar a casa, estilo filme da Disney. Depois o que acontece a seguir é, eu vou portanto a esse encontro, e eu super nervosa, como devem calcular,
claro,
porque
é?
Pronto. Vamos só dizer assim, agora em retrospectiva eu sei que aquele encontro não foi propriamente grande coisa. Pronto.
Ok.
Nomeadamente a pessoa teve assim algumas saídas menos felizes.
Ok.
Ok, pronto.
Mas que ao nível do quê? Da má educação, do preconceito, okay. Comentários sobre ti.
Comentários sobre mim.
Aí vai-te logo embora à primeira.
Certo, só qual é o problema?
Tu às vezes quando não conheces, não topas logo se a pessoa está a brincar.
Pois, só quando olhas para trás topas, é que percebeste onde
foi
está a brincar.
Foi um bocado isso que me aconteceu. Ele fez alguns comentários, pelo menos um comentário que eu me lembro, que eu devia-me ter soado alertas por todo lado e não soaram. Pronto. Não só não soaram, como eu vim daquele encontro a pensar: isto foi incrível, espetacular, ótimo, maravilhoso. Já estava a imaginar toda uma história, sim, de amor sair dali. Acontece que depois, quando eu cheguei a casa, a pessoa mandou-me mensagem e disse: olha, não senti química, e como tal, acho que não vale a pena voltarmos a encontrar-nos. Epá, o que isto é perfeitamente normal, toda a, sim, gente já passou por isto.
E pelo menos disse-te.
E pelo menos
até
disse.
Aqui nada de errado, sim, pessoa,
sem dúvida, está. Pronto. Só que o que é que acontece? Aquilo para mim foi quase como se o amor da minha vida me tivesse posto um par de patins.
porque às vezes as coisas são depois muito intensas ali num curto espaço de tempo.
E era muito o estado mental em que, sim, eu estava. Pronto. E lá está. Aquilo foi tão intenso que. Eu comecei a pensar, eu não estou bem, por amor de Deus, eu estou a chorar babo e arranho por uma pessoa que eu conheço há 48 horas. Pronto. Mas na realidade, aquilo que para mim ajudou foi, porque aquilo foi o empurrãozinho que fez com que eu percebesse, ok, se calhar está na hora de fazer psicoterapia.
Ok.
E isto também indo um bocadinho em relação ao tema da saúde mental, que eu sei que se celebra o dia hoje. Epá, foi só assim das melhores. Aquela pessoa ter-me posto um par de patins foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
Salva de palmas. Vamos! Não vamos identificar, mas vamos!
Também não vale a pena, eu não consegui identificar, eu já não me lembro o nome da pessoa.
Se o vês na rua, achas que se o vês na rua que o reconheces?
Epá, talvez, mas a minha memória visual também não é grande coisa, portanto pode ser que me safasse.
Ok.
Mas pronto, isto para dizer que. Epá. Há coisas que às vezes nos acontecem e que efetivamente nós achamos que aquilo é o pior que nos pode acontecer. Não é, muitas, sim, vezes pode ser pior, mas muitas vezes também pode vir coisas daí que nos fazem um bem imenso. E para mim, o fazer psicoterapia, sim, vou desde já aqui fazer toda a publicidade do mundo.
Eu fiz psicoterapia durante 3 anos, por isso conheço.
Pronto, desde já é assim o meu conselho para toda a gente, para façam. Mesmo que achem que não têm nada de, sim, errado convosco. Têm, de certeza.
Quanto mais não seja para
fazer bem.
Quanto, sim, mais, sim, não há nenhum problema, vá, grave ou assim muito profundo, se calhar. Quanto mais não seja para descobrir,
sim,
isso.
Sim, eu não achava que tivesse um problema gravíssimo, mas achava que, tipo, ok, está aqui qualquer coisa que não está bem, se calhar está na hora. E foi das melhores coisas, foi das melhores decisões que eu alguma vez tomei.
E por aquilo que dizes, também tiveste sorte, que às vezes eu conheço pessoas que têm que tentar vários psicoterapeutas até.
Sim, sim.
Até,
sim.
Usando a alegoria das apps de encontros, até fazer match.
Até fazer match com o psicólogo.
Isto para dizer que às vezes se há pessoas que vão a uma consulta ou outra e não estão a gostar, não estão a sentir que aquilo seja útil. Não são obrigados a ficar com aquele terapeuta. Ou seja,
claro,
às vezes,
sim.
Às vezes, isso não quer dizer eu não devo fazer terapia. Isso quer só dizer eu não devo fazer terapia
com
esta pessoa.
Certo, sim. Sim, eu nesse aspecto tive sorte, mas também já eu sei de casos de pessoas que tentaram e a primeira pessoa aquilo não, sim, engrenou muito bem, mas voltaram a tentar com outra pessoa e que a coisa aí já avançou. Portanto, sim, também é um bocadinho uma onda do ok, não tem que ser à primeira necessariamente, mas se calhar à segunda ou até à, sim, terceira, aquela pessoa vai ser a pessoa certa para vos ajudar.
Olha, e agora, como é que tu estás? Estás?
Não sei, acho que isto foi muito intenso. Mas...
Olha, gostámos muito de ti, tens um sorriso lindo, maravilhoso.
Tens uma boa voz para a rádio e podes voltar mais vezes.
Não é?
Ai, obrigada.
Tem muito bom astral, pá, tem muito bom astral. Olha, um grande beijinho, Laura, muito e muito obrigado.
Balda-te mais vezes, Elsa, balda-te que a gente conta, o que é que a gente faz.
Coitadinha da Elsa, um grande beijinho. Vai, Elsa.
Das manhãs da M80.